Bênção, graças a Deus. Como a Ana enfatizou bastante aqui, eu percebi também no Marte, todos. E a gente cantou aqui com o pessoal do louvor, da adoração, né, a prevalência da igreja, a resiliência da igreja em resistir, em avançar. Então nós queremos glorificar a Deus nesse esforço. Unidade é algo que exige esforço. Então eu quero só discordar uma coisa que a Ana disse aqui. Eu sei que ela tá reverberando algumas conversas que às vezes vão chegando até na gente. A gente chegar num ponto como esse aqui. Quem me conhece mais de perto é o seguinte: a data é ótima. A data é ótima, é difícil. Não é porque é difícil. Não, a data é ótima porque é difícil. Só vem quem fez esforço. Eu não gosto de data fácil. Eu não gosto de data fácil. Porque data fácil é ruim. Porque só vamos acomodar. E os interesseiros. Amém, Amanda? Amém. Então nós fomos alcançados por um evangelho de cruz e não de cortar manteiga com faca quente. Então a data é ótima, não tinha tempo melhor. Então umas vésperas aí, né, de entrar um ano novo, onde o país tem sido extremamente bombardeado de pensamentos, de facção, de contenda, de inimizade. Eu conheço famílias que irmãos não se falam mais em função de tudo que está ocorrendo no país. Então uma data excelente para esse esforço de idade. E aqui é o seguinte, você entendeu o que isso significa. Amém? Porque às vezes a gente pensa que unidade é uma reunião. Unidade é um testemunho de nós e não desato. Então a unidade não é um esforço de ajuntamento. É um compromisso de manutenção. Cada pessoa que se esforça pela unidade está dizendo aqui por nós não desato. Amém, mano? Aqui eu aguento a pressão. E às vezes você vai aguentar um chão de 5, 6, 10 cordas. Mas o nó não desata. É vínculo. Por isso que é mantendo o esforço de unidade pelo vínculo da paz. Então é um vínculo. Onde cada pessoa aqui talvez está representando 10, 20. Então eu nunca penso em quantidade de gente que reúne. Eu penso que eles se encontram para reforçar o seu compromisso e dizer, da minha parte, o nó não desaba. Amém. Aleluia. Aquela parte que eu ocupo na rede lá, aqui não arrebenta. Glória a Deus, amado. Esse é o esforço. Graças a Deus. E bom demais para os meninos, tá tudo aí, esse som. Eu tenho gente com dificuldade de compartilhar a palavra com som de menino. Eu amo. E a mesma coisa pregando na vida do mar, que aquele som de água bateu. Gêmea dentro de colégio, gêmea brigando, marido resmungando, aquela coisa, vida. É igualzinho Jesus ensinava o Evangelho. Os ensinamentos mais essenciais de Jesus aconteciam lá, no meio da multidão, gente gritando preso no peixe, uns lá cochichando, bem cochichado. Você pensa bem que eu vou lá, fariseu, que negócio. É uma alegria esse esforço. Quero honrar a vida da nossa liderança e das congregações, Águas Claras, Taguatinga, Lago Sul. Então aqui, assim, representados, os conselhos representados, o esforço dos conselhos. E louvo a Deus, a congregação que eu estou mais diretamente ligado lá, que é o Lago Sul. Então, estou vendo aqui o pessoal do Conselho se empenhando, o pessoal de Águas Claras, eu vivi, né, todo o processo de Águas Claras, sou membro honorário de Águas Claras aqui em Brasília, Taguatinga, vivemos todo o processo da construção, da plantação da igreja lá, então me sinto totalmente à vontade. E alguns visitantes que, sabendo do nosso encontro, vieram para estar presente aqui, conheci hoje um amigo à distância que veio aqui para a gente poder se encontrar, que é o Noah, 2 anos de idade, da idade do meu netinho, né, o João, está chegando aí, já deve ter chegado. E segundo um abraço, quase que a gente viu um ano sem abraçar, eu e o Lucas. Eu falei, meu Deus do céu, esse abraço não pode ficar para o ano que vem. E a gente já está aqui, se abraça por um lado, ele tem mais de 6 meses. Não foi, Dani? Tem pelo menos 6 meses que tem para guardar. Mas graças a Deus, a gente ainda teve um abraço para 2022, para não pegar atrasado para 2023, tá vendo? Graças a Deus. Nesse aspecto, eu quero. Estou aqui com o nosso abençoado Valmir, Deus que se deu, graças a Deus, ele pôde me prestar o dedo. Se eu olhar a Bíblia com as lentes do Valmir. Graças a Deus. E eu quero compartilhar com vocês sobre a questão da autoridade do Ministério de Cristo. Porque às vezes, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Tem gente que acha que quem tem problema com unidade é que tem problema com os irmãos. Quem tem dificuldade em entender e se esforçar pela unidade, não tem problema com o outro irmão. A questão da unidade não é um desafio relacional entre dois irmãos. O maior desafio da unidade é porque quem tem dificuldade em entender a unidade e se esforçar pela unidade é quem tem dificuldade com o Espírito Santo, com Jesus Cristo em pessoa e com o Pai. Tem um problema com a Trindade. Então, quem tem dificuldade com a Trindade tem um problema com a Trindade inteira. Então, está lascado. É alguém que ainda não entendeu, não vive o Evangelho da sua plenitude. Porque tem gente que até hoje acha que Jesus fez tudo o que fez para levar a gente para o céu. E nós não. A obra da salvação não é para garantir você do céu. A obra da salvação é para nos reconciliar com o propósito eterno de Deus e que a gente vive esse momento. Então nós estamos dessignificando a obra da salvação. A obra da salvação não é a obra de um Salvador. Quem operou a obra da salvação foi o Senhor. É nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o Senhor operou a salvação para nos reconciliar com a vontade eterna dele. Porque sem a obra da salvação, nós não podíamos cumprir o seu propósito. Então, a obra de Cristo não tinha a intenção de salvar. A obra de Cristo tem o compromisso de salvar, porque tem a intenção de nos reconciliar com o propósito. Então, não é uma obra de salvação em si. É uma obra de reconciliação. E tem muita gente celebrando em Jesus o privilégio da salvação sem ter o compromisso da reconciliação. Está vendo? De modo que quem vai entrar no juízo eterno não são os incrédulos. Você não vê o incrédulo prestando conta lá no dia do juízo. Quando Jesus faz a lista lá de quem vai prestar conta no dia do juízo, só está os crentes. Em teu nome, em teu nome, em teu nome, não tem um incrédulo, tem um pagão, não tem um idólatra de outros deuses, porque o povo às vezes fica preocupado com as idolatrias que tem no mundo. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deus não vai colocar um ignorante para prestar contas no dia do juízo. Deus vai só colocar aqueles que, tendo conhecimento da verdade, não tiveram compromisso com a verdade. Porque entenderam a salvação para o seu próprio benefício. Dessignificaram a obra da salvação. Entenderam que era suficiente ser salvo e não se submeteram ao propósito do Salvador de Cristo, que é nos devolver a vontade eterna do Pai. Está vendo? De modo que quem está nos salvando não é o poder de Deus. Quem está nos salvando é a vontade do Pai. Então Deus, na sua vontade paterna, planejou uma família. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus era construir uma família. É construir uma família. Então ele usa o seu poder de Deus para cumprir a sua vontade. Então o poder de Deus está a serviço da vontade do Pai. Então desde a eternidade, antes mesmo de qualquer outra coisa, Cristo foi oferecido como sacrifício em favor de seus irmãos. Por isso que o cordeiro não foi morto depois do pecado. O cordeiro foi morto, foi sacrificado antes do pecado, lá na eternidade. Então, o unigênito fez um sacrifício para se tornar primogênito de muitos irmãos. Então, na eternidade, Cristo, o Filho único de Deus, sacrificou o seu direito e privilégio de ser único para se tornar primeiro de muitos irmãos, porque essa é a vontade do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então esse sacrifício foi feito antes do pecado. E aí agora ele vai fazer um sacrifício de sangue. Ele vai derramar o sangue do cordeiro para purificar a gente do pecado, perdoar os pecados de toda a humanidade. Ele não está perdoando os pecados só do crente, ele está perdoando os pecados de todo ser humano na face da terra. Então todo homem nascendo e por nascer, quem nascer daqui para frente já nasce com os seus pecados perdoados pelo sangue do cordeiro. A célula de condenação foi rasgada. Por isso, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, porque nós não podemos atribuir a quem quer que seja a culpa do seu pecado, porque nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. E aí Paulo diz: como nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne, Deus nos colocou como ministros do quê? Da reconciliação. Porque Deus está através de nós reconciliando consigo o mundo. Então o ministério da igreja é um ministério de reconciliação. Então não adianta a gente pregar a salvação se nós não estamos operando a reconciliação. Não adianta eu pregar a salvação se nós não estamos operando uma medida igual ou maior, um esforço ainda maior de viver em comunhão. Porque essa é a vontade eterna. Então o pecado quebrou a comunhão. E quando o homem pecou, ele ficou impedido de cumprir o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Que os filhos vivessem em comunhão. Então o pecado nos separou desse propósito. Por isso que agora Cristo vem, derrama o seu sangue, perdoa os pecados, para nos devolver ao propósito. Glória a Deus. Está muito bom. Então vamos ler o texto que está escrito. Lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. Então aqui, eu vou ler. Eu até recomendo que você leia todo o capítulo 8 de Romanos, um capítulo assim, muito esclarecedor, né? E aqui diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a questão da unidade é andar e viver segundo o Espírito. Deixa eu ver o que está no nosso coração. Presta atenção. Porque às vezes as pessoas pensam que só anda segundo a carne aquele que faz coisa errada. E às vezes quem está fazendo a coisa errada, ele não está andando mais na carne do que muito crente está fazendo a coisa certa. Porque às vezes ele está fazendo algumas coisas lá na carne pela sua ignorância. Agora, tem algumas pessoas que, tendo conhecimento de Cristo, ainda continuam vivendo segundo a carne. Por quê? Porque só relacionam com Jesus a partir dos seus próprios interesses. É gente que procura Jesus só para a salvação. Então eu estou o tempo todo buscando Jesus para quê? Para ser salvo. Ele não anda com Cristo pelo Espírito. Ele anda com Jesus pela carne. Assim como uma multidão andava com Jesus pela carne. E quando Jesus revelou que o projeto dele não era ficar no mundo satisfazendo as necessidades das pessoas, e ele revelou o Cristo, a maioria abandonou ele. Então tem muita gente hoje que não é discípulo de Cristo, é seguidor de Jesus. Porque eles continuam se reunindo na expectativa de que Jesus continue sendo o quê? O Salvador da vida deles. Mas eles não estão buscando que Cristo, com o seu Espírito, seja Senhor da vida deles. Então eles não querem o Espírito de Cristo como Senhor da vida deles. Eles querem o poder de Jesus salvando a vida. Então a obra de Cristo não é para que o poder de Jesus continue salvando. Mas ele, tendo salvo você do pecado, perdoando seus pecados com o sangue derramado, ele derramou o seu Espírito para que agora o Espírito de Cristo seja Senhor da minha vida. Então eu não ando mais segundo a carne. Porque segundo a carne eu procurava um Salvador. Mas agora, segundo o Espírito, eu vivo de acordo com o Senhor, e o Senhor é Cristo. Glória a Deus. E não confunda quem está procurando salvação de Jesus com quem está se submetendo ao Espírito de Cristo. Porque buscar salvação de Jesus não quer dizer muita coisa. Só quer dizer que a pessoa está apertada. Está vendo? E isso eu não te dou. Segundo o Espírito. E aí a gente vai pular lá para frente, lá, e diz assim, ó, verso 27: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelo santo. Então o Espírito não intercede de acordo com a vontade dos homens. Então a vida cristã não é Deus atendendo a vontade dos homens. A vida cristã são os homens cumprindo a vontade do Espírito. Aleluia. Tem hora que eu acho, mano, que o povo acredita que é o Espírito que fica seguindo a gente. Quando a gente fizer uma reunião boa, o Espírito Santo vai. O Espírito Santo começa o dia sem saber onde é que vai reunir. Mas aí junta os crentes e organiza um povo, vai cantar um zinho bom, vai cantar só o zinho que o Espírito Santo gosta. Aí Deus vai achar que é uma maravilha, vai ouvir aquela música toda, vai gostar das ofertas. Vê que é o tratamento, aí no final do culto Deus está arrepiado, eu não aguento, é mesmo almoço. Mas eu nem sabia que ele ia participar da reunião. Parece que Deus começa o dia esperando converter. Não, mas deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no nosso coração. A fé não é para trazer Deus aonde a gente está. A fé é para a gente entrar com ousadia onde ele está. Então, o encontro igreja não é uma reunião de fé onde nós trazemos a presença de Deus convertida até onde nós estamos. O encontro da igreja é quando, pela fé, a gente entra juntos naquilo que é a vontade eterna de Deus para a vida da igreja. Glória a Deus, amém? Então, vamos para frente. E aí ele diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que são chamados segundo o seu. Quem são aqueles que amam a Deus? Rapaz, tem um corpo que me ladrou. Já estou desse. Eu estou pelado, eu tenho que ter ido mesmo uma coisa. Então, presta atenção. Quem são aqueles que amam a Deus? Porque tem gente que fala assim, ó. Ah, todas as coisas cooperam para o meu bem. Depende. Você é alguém que ama a Deus? Porque às vezes você está achando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Deus é amor. Então, não há segredo. A parte de Deus foi resolvida. Qual é a parte que tem que ser resolvida agora? É a nossa. Então eu vou ter certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem quando eu estiver na convicção de que eu estou vivendo segundo aquilo que é o propósito. Então o que quer dizer isso? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito de Deus e segundo esse propósito ele chamou. Aí ele vai explicar, pois, agora ele vai explicar isso direitinho que é o que a gente está compartilhando aqui dentro do mesmo. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Essa questão da predestinação tem sido uma polêmica, às vezes desnecessária, na nossa vida. Porque o povo acha que predestinação é aqueles que Deus escolheu para ir para o céu. E céu não é destino. Vontade de Deus é destino. Ele nos predestinou para cumprir a sua vontade. Então, o destino que aqui está falando não é um destino futuro. Nós não fomos predestinados a um futuro. Nós fomos predestinados no eterno. Então, Deus me predestinou para ser uma expressão viva do que o eterno é. E na condição eterna, Deus é um pai que tem comunhão com seus filhos. Deus não quer outro tipo de relação. Deus não está interessado em devoção. Deus não está interessado em oferta, nem em sacrifício. E ele diz, eu não quero o seu sacrifício. Eu não quero o seu local. Eu não quero a sua devoção. Eu não quero que vocês fiquem falando aí que lê a Bíblia, que sabe tudo, porque vocês usam isso para depois ficar batendo um nos outros e para dizer quem é que tem mais razão que o outro. Vocês gostam de se reunir, vocês gostam de se ajudar, vocês gostam de usar a Bíblia para poder ter prevalência uns sobre os outros. Mas eu não quero nada disso. Quem foi que eu pedi isso de vocês? Deus fala isso na Isaías. Eu nunca pedi isso de vocês. Nunca pedi isso. Nunca pedi holocausto. Não estou interessado em ofertas. Sabe o que eu quero? Conhecimento. Eu não quero nem que vocês me entendam. E aí a gente gasta mais tempo estudando a Bíblia para entender Deus do que meditando na palavra de Deus para conhecê-lo. Então tem gente que já entendeu Deus, mas ainda não o conhece. Entendendo isso, não. Então, muitas vezes eu não tenho tempo para lidar, porque eu estou gastando tempo em quê? Estudar a Bíblia para entender Deus. Não. O amor de Deus excede o entendimento. Então, Deus nunca quis ser entendido. Aliás, ele diz o seguinte: eu confundo o sábio na sua sabedoria. E você achar que está pouco, ele diz assim, ó. Para os judeus eu sou escândalo, para os gregos eu sou loucura. Quem estiver procurando milagre vai se desapontar porque eu vou ser um escândalo. E quem estiver procurando ciência vai desapontar porque eu vou ser loucura. Quer me conhecer? Eu sou sacrifício em favor das pessoas que eu amo, espontaneamente. Família. Deus nunca quis conversar de outra coisa conosco, a não ser o quê? Família. Você vai conversar com ele pensando que ele quer ser entendido com Deus? Ele não quer ser entendido com Deus. Tanto é que na base do entendimento de Deus, cada um fez o seu próprio Deus. As pessoas que hoje dizem entender a Deus se tornaram idólatras do Deus que elas entenderam. Onde existe mais idolatria hoje? Aqueles que falam em nome de Deus, porque ele se agarrou ao seu modelo de divindade tão bem entendido com ele, que é por ele que ele não consegue ter relacionamento com quem entende Deus de outra maneira. Então ele não tem compromisso com o conhecimento, ele tem compromisso com o seu próprio entendimento. E Deus não quer ser entendido como Deus, ele quer ser conhecido como Pai. O que ninguém sabia a respeito de Deus e que Cristo veio revelar? Cristo é Pai. Por isso que meu filho, meu Pai que me criou. Então Cristo quis mostrar outra coisa, não sei quem é o quê. O filho dá na vida em favor dos seus irmãos. Amados, o sacrifício, deixa que eu me salve no seu coração essa noite. O sacrifício de Cristo na cruz não é um sacrifício em favor de Deus. Tem muita gente se sacrificando em favor de Deus para perder tempo. O sacrifício da cruz é um sacrifício a Deus em favor dos irmãos. Se o seu sacrifício não é em favor dos irmãos, você está perdendo tempo em fazer sacrifícios em favor de Deus, porque Deus pediu sacrifício. Não faça sacrifício em favor de Deus, mas ofereça sua vida em favor dos seus irmãos, oferecendo isso como sacrifício a Deus. Amém?
Amém.
Nós nos sacrificamos a Deus em favor de quem? Dos irmãos, porque o sacrifício de Cristo na cruz não era para agradar a Deus. Não era Deus falando assim: vamos ver até que ponto esse menino é capaz de se sacrificar por mim. E Deus lá como um mestre, tá vendo? Olha, morreu por causa de mim, por causa dele. Deus está chorando junto com o filho dele, pai e filho chorando todo aquele sacrifício, porque aquele sacrifício estava sendo feito em favor de quem? Dos irmãos, da comunhão, de derramar o Espírito, de entregar o Espírito, porque o mesmo Espírito o Pai, o mesmo Espírito do Filho, esteja agora em cada um dos seus filhos. E aí ele continua dizendo então. Então ele nos predestinou. Foi por isso. E nos predestinou para quê, amor? Leia aí, Romano, que essa questão da predestinação é uma polêmica. Desnecessária. Ele nos predestinou para quê? Para ir para o céu? De modo que tem uns que vai para o céu, outros vai para o inferno. Não, mano. Isso não é o tema da predestinação. O tema da predestinação é: Ele nos predestinou para sermos o quê? Conformes à imagem do seu Filho. Daí em Efésios, a mesma coisa, Ele nos predestinou desde lugares celestiais para sermos filhos por adoção em Cristo Jesus. Então, qual é o meu destino? Gravado por Deus desde antes de eu ter sido criado. Qual é o meu destino? Ser um filho de Deus. Porque quem criou todas as coisas? Foi a vontade do Pai que criou todas as coisas. Não foi o poder de Deus. Deus, como Pai, usou do seu poder. E a sua vontade sempre foi o quê? Que cada um de nós fosse conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o quê? Ele, irmão. Primeiro de muitos irmãos. Então, quem tem problema de relacionamento com outro irmão, na verdade, tem problema com quem? Com Cristo. Porque não está querendo cumprir aquilo que é o propósito eterno de Deus. Então você não tem problema com outra pessoa, não. O que tem problema é com Deus, com o Pai. E com Jesus, como o quê? Irmão. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Você lembra da história do filho mais velho? Por isso que eu falei, muita gente acha que o problema está com quem fez tudo errado. Para de preocupar com quem fez tudo errado. Há mais esperança para quem está fazendo as coisas erradas do que para aquele que acha que só porque está fazendo a coisa certa está tudo certo. Porque quando aquele que fez tudo errado se arrependeu e voltou para casa, quem foi o problema? É, irmão? Aquele que nunca fez nada errado. E aquele que nunca fez nada errado estava pertinho do pai. Quando o filho mais novo voltou, falou: o pai foi lá chamar o filho mais velho. Vamos lá para dentro para ter comunhão com o seu irmão. você ouvir. Não do seu irmão, do seu filho. Quem diz para o pai que o irmão não é irmão, é filho, tem problema com quem? Com o irmão? Ou com o pai? Às vezes você está achando que você não tem problema com os irmãos. Ah, esses irmãos são difíceis. Não, mas o que fiz é o pai que fez a gente ser irmão. Um filho mais velho, ele foi destilar ressentimento quanto mais novo? Não. Ele falou: ó, quero falar com o senhor. Minha vida não tem sido difícil. Porque eu estou aqui, nunca fiz nada de errado, certinho. Agora vem essa bagaceira aí, esse filho de qualquer coisa, esse trem ruim, e o senhor recebe tudo de volta, como se tivesse nada acontecido. E eu? Então a queixa dele era contra quem? Cuidado. Porque às vezes nós estamos nos rebelando contra aquilo que eu não assisti. Porque às vezes eu estou achando que o destino é ir para o céu. E tem gente que está achando que vai ter comunhão no céu. E não aqui. Como diz o caipira, nós é primo. Vamos deixar esse trem de comunhão mesmo com o Espírito lá. Então fala uma coisa do Senhor. Quem não consegue ter comunhão aqui, talvez não entra para ter comunhão lá. É. Porque às vezes você está achando que o critério do juiz é um e o critério do juiz é outro. O critério do juízo não são erros e acertos. O critério do juízo são relações não vividas. Vou repetir bem devagar. O critério do juízo final não são erros e acertos, porque dos erros e acertos todos já foram o quê? Perdoados. Cuidado. Porque às vezes você está colocando como critério uma coisa que já foi resolvida. O desafio da igreja não é um pecado. O desafio da igreja é a iniquidade. Não é por causa do pecado que o amor de mundo se esfriará. É por causa da iniquidade que o amor de mundo se esfriará. E a iniquidade é uma coisa que vai além, é aquilo que gera o pecado. Sabe o que gera o pecado? O direito. Então o pecado não nasceu da vontade de fazer uma coisa errada. O pecado nasceu da presunção do certo. Aquele que presume a seu favor o certo que fez, ainda vive em pecado. Então o critério de juízo é outro. O critério é relacional, não é comportamental. Tive doente, você não foi me ver. Tive preso, você não foi me ver. Tive nu e você não me pôs roupa. São todos critérios do quê? E quem que são os errados? O preso, o novo, o doente. E aí? Amém, irmãos? Vamos concluir aqui para a gente entender essa conjuntividade aqui. E ele diz então: e ele também, aos que predestinou, ele fez o quê? Então sou predestinado a ser o quê? Irmão. E Jesus deixou de ser unigênito para ser primeiro de muitos. E aí, ele que nos predestinou, ele também chamou. E aos que chamou, ele também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. E é aqui que a gente quer concluir. Lá em João, no capítulo 17, quando Jesus vai fazer a oração sacerdotal dele, ele diz o seguinte: na oração dele, ele está conversando com o Pai, ele diz assim, vamos concluir aqui, ele diz assim: Pai, a palavra que o Senhor me deu, eu dei a eles, mas pela palavra eles serão perseguidos. E a glória que o Senhor me deu, eu também dei a eles, para que eles sejam um, para que o mundo creia. O que está acontecendo conosco é que nós estamos interrompendo o ministério de Cristo na obra da salvação. Como se a obra da salvação fosse um fim. E a obra da salvação não é um fim. Ela é um meio de reconciliação com aquilo que é o propósito. E o propósito é a glória, não é o poder. Então a igreja não é representante do poder. A igreja é representante da glória. Então não adianta a gente continuar sendo a igreja do poder se nós não somos a igreja da glória. E a glória não está na forma como a gente defende o poder. A glória está como a gente se esvazia do poder para oferecer a nossa vida em favor do irmão. É a glória. Porque Jesus diz assim: eu podia te pedir o poder. E se eu te pedisse o poder, o Senhor me poupava nessa hora. Mas não foi para isso que eu vim. Não era esse o meu destino. O meu destino não é invocar o poder toda vez que eu estou em apelo para que Deus me poupe. E as pessoas comecem a louvar Deus porque viram o poder. Não, o propósito é eu me esvaziar do poder. E quando eu estiver totalmente esvaziado de toda expectativa de poder, eu coloco a minha vida no propósito eterno, que é oferecer a minha vida em favor dos meus irmãos, porque é aí que o Pai vai ser glorificado. Então, a obra da evangelização não é um fim. A obra da evangelização é o meio de anunciar que todo pecado foi perdoado, que toda iniquidade foi perdoada e que toda condenação já foi tirada. Por isso que Jesus diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para proclamar uma boa notícia. Boa notícia para quem? Para todo mundo que está vivendo em miséria, para todo mundo. Todos os miseráveis eu trago a boa nova. Qual a boa nova? Proclamar liberdade ao cativo. Então o cativeiro foi destruído por uma proclamação. Então a liberdade do cativeiro, ela foi proclamada. Então aqueles que ele conheceu, ele predestinou para ser o quê? Para sermos a imagem do Filho. E ele, tendo predestinado, ele vocacionou. Então nós temos a vocação. A vocação de cumprir o destino. Que destino? De sermos a semelhança do Filho, como família de Deus. Mas aí, como nós estamos separados desse propósito por causa do pecado, ele nos justificou. Então a obra da justificação é a proclamação de que todo pecado foi perdoado e nós somos reconciliados com o propósito de Deus. Então agora o pecado não faz mais separação e eu posso voltar ao plano original de Deus e cumprir o meu destino. Mas qual é o meu destino? É glorificar. Então aqueles que ele justificou, proclamando liberdade, ele ilumina os olhos do entendimento. Então ele proclama liberdade ao cativo, ele dá vista ao cego, ele põe, ele conduz, ele movimenta em liberdade o oprimido. Então tem gente que, mesmo tendo sido declarado liberto e não é mais cativo, continua oprimido, porque os olhos do seu entendimento não estão iluminados. E não estão iluminados porque ele não sacrifica diante de Deus os desejos da sua carne. Por isso, apresente diante de Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável, a vossa vontade humana, para que você não continue se relacionando com Jesus como quem quer um Salvador, mas que você agora possa se relacionar com Jesus como alguém que foi transformado pela renovação do seu entendimento, para que você possa conhecer. Não é entender, é conhecer qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então próprio sacrifício não é para experimentar o poder, mas é para conhecer a vontade. Qual é a vontade? Que a gente vive em comunhão com família, com irmãos, com filhos de um Pai, porque é só um Espírito, um só Deus e Pai. Amém? Então agora ele nos conduz a isso. Então, aqueles que receberam a proclamação, justificação. Agora vão viver um processo de glorificação. Por isso que Jesus diz: glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. E aí Jesus diz assim: o Pai é glorificado quando você dá muito fruto. Então o Pai não é glorificado quando você enfia a mão no bolso e dá dinheiro. O Pai não é glorificado quando você canta um louvor arrebatador. O Pai não é glorificado quando você multiplica suas rezas. O Pai não é glorificado no seu sacrifício em favor de Deus. O Pai é glorificado quando você oferece a sua vida em favor dos seus irmãos. Em que você entrega a sua vida como fruto para ser consumido com sua mãe. Por isso que o Pai é glorificado. Em que a gente dê fruto. Amém? Por isso está representado lá no Velho Testamento. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Lá no Velho Testamento, essa obra de Cristo está representada na figura de Moisés e na figura de Josué. A figura de Moisés é essa figura pessoal do homem que proclamou a libertação. Então Moisés chega lá e proclama a liberdade ao cativo. Então, através do ministério de Moisés, o jugo do Egito foi quebrado. O ministério de Moisés é um ministério que nem a vida dele estava totalmente resolvida. O Moisés é um cara que liberta o povo do Egito, e ele é o cara que entrega a lei. Moisés foi o cara que entregou a lei. Ele é o cara que entregou a lei, e ele mesmo não é cumpridor da lei. Porque não se conciliou nem o seu próprio filho. E durante a liderança de Moisés, que é o representante da lei, nem um homem nascido naqueles 40 anos foi circuncidado. A mulher do Moisés quebrou um pau com ele. Quando Moisés tirou o povo do Egito, a mulher dele estava obrigada, porque estava morando com o sogro. E se o sogro não vai devolver, até nunca. Então, o problema relacional com a mulher, o problema relacional com a liderança, todos os problemas relacionais que Moisés teve, não impediram de proclamar libertação. Então o cara pode estar em pecado, o cara pode sair do prostíbulo e pregar o evangelho para uma pessoa se converter, e essa pessoa se converte. Então não se luta. Uma pessoa pode se converter através de um folheto esquecido num banco de ônibus. Então a obra da salvação, ela é independente do meu esforço, da minha capacidade, da minha competência ou da minha santificação. Porque ela foi proclamada. A obra da salvação, ela está proclamada. Ele justificou. É uma obra proclamada ao cativo. Mas para conduzir o povo à terra prometida. Então tirar do Egito não era a promessa. Deus não fez o povo escravizou no Egito para depois tirar do Egito e cumprir a promessa. Não. O povo estava escravo do Egito porque foi rebelde à promessa. Agora Deus tem que libertar eles do Egito para que eles possam cumprir o propósito. O propósito não era sair do Egito para o céu. O propósito era ocupar a terra com a glória de Deus. Então o nosso destino é ir para o céu, sem antes o quê? Encher a terra com a sua glória. E como é que eu vou conseguir encher a terra com a sua glória? E presta atenção. O Moisés tirou o povo lá, nem o filho dele tinha circuncidado. A mulher dele estava separada dele, estava lá com o sogro, brigou com ele. Mas mesmo assim, nada impediu ele de operar o milagre. Porque quando foi para tirar do Egito, Deus falou assim: Moisés, você não tem que fazer nada, não. Você só levanta a mão e o cajado. E todo mundo vai passar bem junto. Então nem o próprio Moisés teve que molhar o pé na água que ele mesmo passou a beijo. Então ele mesmo teve uma experiência de ser poupado de muita coisa. Mas, para entrar na terra prometida, a conversa foi outra. Para entrar na terra prometida, Deus falou assim: agora você pega um representante de cada tribo. Fala comigo. Um representante de cada tribo. Qual é o nome desse cara? Você não sabe, você vai ler uma Bíblia 200 vezes, você não vai saber quem era um daqueles 12. Porque não era o nome, não era o pregador. Gente, vai lá hoje, que é o pregador. É o cara, é o homem do cajado, é o homem que levanta a mão e vai lá, Bíblia. Não, para entrar na terra prometida, você não vai saber o nome de nenhum dos 12, porque não era o nome deles. É quem eles representavam. Então não é a sua capacidade, é quem você representa. Porque se você não usando da sua capacidade, você quando muito pode estar levando alguém à salvação. Você não vai levar essa pessoa a cumprir o propósito de Deus na terra. Ele vai ser salvo. Mas ele seria salvo independente da sua capacidade ou não. Você está se esforçando para ter uma vida de santidade só para evangelizar? Então, eu vou te falar uma coisa. Tem gente que está vivendo em pecado, roubando dinheiro dos outros, fazendo tudo errado, em adultério, está pregando e às vezes está evangelizando mais do que você. Porque por interesse ele faz isso mais seguido que você. E prega bem. Está lasqueira aí. Só que nós estamos enchendo o deserto de gente. Nós estamos tirando muita gente do Egito, mas não estamos colocando eles aonde? Então o Brasil hoje é um país que evangeliza muito e transforma pouco. Porque nós não estamos transformando essa nação numa terra prometida. Porque a maioria dos crentes aqui ainda continua procurando o quê? A própria salvação, achando que o destino do crente é oficial. Ele não tem compromisso com o país, construindo que o país se lasca. E a gente ainda vai escravizar as pessoas até que servir a gente. E a primeira coisa que os governantes desse país tinham que fazer era se preocupar com os crentes. E com a vida deles, para ver se a vida dos crentes funciona. Não é que o Espírito de Deus munição no nosso coração. Não é a igreja brasileira que está sofrendo um governo ruim. São os governantes desse país que estão sofrendo uma igreja mal resolvida. A igreja brasileira não está sofrendo um país difícil. Porque isso não está na Bíblia. Não é a igreja que está gemendo à espera de que Deus leve a gente para o céu. É a criação à nossa volta que está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. E por que, que os filhos de Deus não se revelam? Porque eles estão atrás de poder buscando a salvação e não atrás da vontade para revelar a sua glória. E Jesus diz: eu dei para vocês a minha palavra. E pela palavra vocês serão perseguidos, mas eu dei também para vocês a minha glória, para que vocês sejam um, a fim de que o mundo creia. Então, quando aqueles 12, um de cada tribo, levantou a arca, e Deus disse: só tem uma condição, a hora que os dois levantarem a arca, eles vão ter que molhar os pés. E quando eles molharem os pés, as águas se abriram. Ao sair do Egito, passou todo mundo até enxuto, inclusive Moisés. Mas se a gente quiser entrar na terra prometida, nós vamos ter que ir juntos molhar os pés. Ver a vontade de Deus se cumprir nessa nação vai exigir de nós, pessoas, de fazer isso juntos e de molhar os pés nas próprias águas. E como eu disse, para tirar o povo do Egito, você pode muito bem ser alguém que está fazendo isso apenas junto. Você mesmo não teve a experiência daquilo que você está comprando.